Ei, ei.
Graça e paz, irmãos. Amém. Quem estava aqui no último encontro com o pastor Elson? Então, muito prazer a vocês que não me conhecem. Eu sou o pastor Elson. Eu sou o pastor auxiliar lá na primeira igreja batista do Jardim Guatemi. Estou na companhia da minha querida esposa, Emilene. Fica de pé. Esse povo vê, mulher maravilhosa que Deus me deu, um presente maravilhoso. É muito bom estar aqui novamente com os irmãos. Como o André falou, conhecendo o André pessoalmente, né? De tantas conversas, tantos debates lá, de repente, vamos marcar um café? Não dá para fazer o café. A agenda desse homem é enorme, a agenda desse homem também é enorme, aí fica difícil. E nós temos esse privilégio de estar aqui com vocês, é um grande privilégio mesmo. Nosso ministério se chama Aliançar, Ministério de Famílias. Então, se você quiser nos acompanhar nas redes sociais, famílias.aliancar, lá no Instagram, nós postamos ali alguns ensinamentos, nós temos as nossas palestras, que você pode acessar no nosso canal do YouTube também. Hoje nós temos um tema muito sugestivo para essa noite. Eu vou perguntar para os irmãos agora, você é feliz? Amém? Responde forte, você é feliz?
Amém.
Amém, glória a Deus. Qual o maior motivo da sua felicidade? Jesus. Jesus é o motivo da nossa salvação, é o motivo da nossa alegria, é o motivo da nossa felicidade. A felicidade não é um lugar onde você chega. A felicidade é como você vai, com quem você vai, de que maneira vocês vão. O casamento é uma união para toda a vida. Um dia você decidiu estar com a sua esposa, unir-se a essa sua esposa, e você fez uma promessa diante de Deus, que a aliança não é só com a pessoa. A aliança, primeiro, é com Deus. E você disse ali, diante de Deus, que receberia sua esposa, receberia o seu esposo, até que a morte o separe. Até que a morte o separe é bastante tempo, não é? É uma grande jornada. Então, durante esse caminho que você vai fazer, essa jornada, desde o casamento até a partida de vocês, vai ter muito tempo. E eu tenho 20 anos de casado. Eu e a Milene nos casamos em 2003. 20 anos de casado. Temos duas filhas, uma de 16 e outra de 12 anos. 20 anos dá para a gente se conhecer bem? Dá? Depende. Depende. Por que que depende? Depende da vulnerabilidade que você pode proporcionar para o seu cônjuge. Você pode passar com o seu cônjuge 20 anos e ele não saber do que você gosta e você não saber do que ele gosta. Muito do que a gente fala assim, eu sei que ele gosta, do que ela gosta, é de dedução, porque a gente viu. Mas eu tenho certeza, plena convicção, que tem muita coisa sobre o seu cônjuge que nem ele sabe que ele gosta. É disso que a gente quer falar nessa noite. Como me fazer mais feliz? Como que eu posso ser mais pleno no meu casamento? Como que eu posso ser mais pleno na minha vida? E a gente vai orar pedindo a direção de Deus para esse momento. Amém? Senhor Deus, nós queremos louvar o Teu nome por essa grande oportunidade que o Senhor está nos dando. Estamos aqui reunidos em família. Nós somos povo de Deus em qualquer lugar. Onde o teu povo se reúne é festa, porque o Senhor ali está, o Senhor está ali abençoando. Por isso nós pedimos, ó Deus, nesse momento, visite cada coração que aqui está, a começar do meu, que nós possamos ouvir a tua voz audível, Pai, falando ao nosso coração, trazendo para nós discernimento daquilo que precisamos aprender, ó Deus, para melhorar o nosso casamento. Nós queremos ser felizes, ó Pai. O Senhor disse, os fez uma promessa para nós, que em Ti nós teríamos vida e vida com abundância. E isso reflete no nosso casamento. Nós precisamos encontrar, em primeiro lugar, nossa felicidade em Ti. ser satisfeitos em Ti, para depois sermos satisfeitos um com o outro, ó Pai. Então dirija-nos nesse instante, que a Tua palavra, a Tua voz seja audível em nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Coloca para mim o próximo slide, por gentileza. Porque quando a gente vai falar de como me fazer mais feliz, e quem fez o Papo Reto Casais, quem não esteve aqui, vou explicar rapidamente o que é o Papo Reto Casais. É uma mentoria de casais que nós fazemos em nossa igreja. O casal vem a mim, né? Assim como o Marcelo e a Samara fizeram, né? Porque da outra vez a gente deu uma oportunidade. Quem quer fazer o Papo Reto Casais? Ela já correu lá, deixa eu correr lá para fazer. E ela topou fazer. O que é isso? Nós vamos fazer uma conversa com o casal. O casal recebe um questionário para a gente averiguar como é que está o casamento, as diversas áreas do casamento. E eles mergulham na história do casamento e ali eles descobrem que existem coisas boas, coisas mais ou menos, coisas ruins. E quem é o responsável por resolver toda essa parafernália de coisas? O casal. Eles participam com o pastor, recebem a mentoria, a orientação, mas eu dou um presente para eles. Olha, essa é a história de vocês. Essa é a vida de vocês e vocês, baseado no conceito que a gente apresenta, você pode melhorar o seu casamento, melhorar a sua história. Uma das ferramentas que a gente usa lá é o como me fazer mais feliz. No como me fazer mais feliz, eu preciso de um negócio chamado autoconhecimento. Porque se eu não sei do que eu gosto, se eu não sei o que eu quero, o que eu não quero, se eu não sei o que me incomoda e o que não me incomoda, imagina o cônjuge. Como é que ele vai saber? E para o cônjuge saber qual é a minha percepção, é necessário que eu verbalize aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto. Samara e Marcelo estavam aqui conversando, ela colocando um monte de demanda para ele, e ele aqui perdido, no Papo Reto Casais, que é o nome do nosso programa, eles puderam conversar e ouviram bastante. Porque a premissa de uma boa conversa é eu falo e você... Eu falo, você ouve. Quando a esposa tem de falar, o que o marido tem que fazer? Ouvir. Só ouvir. Quando ela terminou de falar, de quem é a vez de falar? Esposo. Aí ela vai e coloca toda a demanda dela e o marido fala assim, não vou colocar minha demanda aqui não, que essa conversa vai longe. Pois bem, ela coloca demandas, ele fica perdido de como resolver essas demandas. Só que ele também tem demandas, ele também tem desejos, ele também tem alvos a receber no casamento. Ele fala assim, puxa, eu gostaria de chegar em casa pelo menos uma vez na semana, eu chegar assim e ter uma mesa posta de maneira especial para nós celebrarmos. Eu gostaria. E eu convido você a pensar nesse momento em alguma coisa que você gostaria de receber no seu casamento e que não está recebendo. Da coisa simples à coisa macro. Ah, não, eu queria todo mês, pelo menos uma vez por mês, sair para jantar com meu marido. Colocou na lista. Pensou. Se posicionou. Eu gostaria de não receber esse tratamento que eu recebo. Eu chego em casa, nem um beijo eu recebo. Eu recebo o quê? Um monte de demanda. Eu sei que eu tenho a responsabilidade das demandas, mas antes de entrarmos nas demandas, eu queria ser bem recebido, eu queria ser bem acolhido. Mas quando a gente fala de autoconhecimento, eu tenho que pensar, e os irmãos também, que o Elson de 2023 não é o Elson de 2003. Quando eu me casei, eu era uma pessoa. Hoje eu sou uma outra pessoa. Em 2003, eu tinha alguns valores, alguns costumes, algumas escolhas que eu fazia, que hoje eu olho para trás e falo assim, nossa, mas como eu era moleque, como eu era menino. Não faz mais sentido, eu não preciso mais daquelas coisas que ela me oferecia. Só que mudou o jogo. Eu tinha necessidades naquela época, 20 anos atrás, e hoje eu tenho necessidades. Obrigado, querido. Hoje eu tenho necessidades, as necessidades são diferentes. Mas se a gente não comunica as novas necessidades, o que é que o nosso cônjuge vai oferecer para nós? As necessidades que a gente tinha lá no passado. Então eu preciso me conhecer. Eu preciso olhar para mim, olhar para a minha história e falar assim, puxa, o que, que eu cresci nesses 20 anos? O que, que eu cresci nesses 5 anos? Olhar para você e olhar para o cônjuge também. Uma das perguntas que a gente faz lá no encontro é, o que estar casado com você acrescentou ao seu cônjuge? Você pegou ele de um jeito, você pegou ela de um jeito. Vocês conviveram e você melhorou ou estragou a pessoa que caminha com você? É um pensamento. Como é que eu faço isso? Através do autoconhecimento. Eu preciso buscar para mim esse autoconhecimento. E nós vemos que as pessoas, quando casam, elas vivem se esforçando para agradar o outro. Sim ou não? A gente quer agradar o cônjuge. E muitas vezes a gente pensa assim, ó, eu gostaria de receber, de comprar tal livro, eu gostaria de ler esse livro é fantástico, é um livro sobre casamento, a gente vai ler o livro e vai ser maravilhoso, eu vou comprar esse livro, vou dar de presente para minha esposa, ela vai vibrar com o livro que eu estou propondo. Só que não é o gosto da esposa. Então, muitas vezes, nós vamos ver no decorrer dessa palestra que eu estou me esforçando bastante para agradar o cônjuge, mas do meu jeito. Oferecendo para ele aquilo que para mim é valoroso. Aquilo que eu valorizo muito, eu espero que o outro valorize e fique muito satisfeito com a minha oferta. Com a minha oferta de carinho, com a minha oferta de atenção, minha oferta de amor. Aí eu me contento com arroz e ovo. Então, se eu me contento com arroz e ovo, ela também tem que se contentar com arroz e ovo e está tudo certo. Não, queridos. Nós precisamos de autoconhecimento e conhecimento um do outro. Ele passou ali o próximo slide. Nós precisamos entender que é um processo em que nós precisamos aceitar as nossas individualidades. Eu gosto de feijoada. Emilene gosta de feijoada. Só que Emilene, cearense, né? Gosta de umas comidas diferentes lá do Ceará. E ela gosta de uma comida chamada baião de dois. Conhecem baião de dois? Gostam de baião de dois? Ó, então vocês são da turma da Emilene. E Emilene gosta do baião de dois. Para ela comer baião de dois, sabe o que a gente tem que fazer? A gente vai para o restaurante, leva o meu pai e minha mãe que come baião de dois também. Aí eu e as meninas comemos outra coisa, ela come baião de dois. Por quê? Porque a gente aceita nossas individualidades. O texto diz assim, ó, Filipenses 2:4, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Eu sei que você é palmeirense. Eu sou São Paulino, nós somos diferentes. Eu sou São Paulino e Milene era corintiana, virou palmeirense, né? E a gente precisa entender e aceitar as nossas individualidades. Um dos grandes erros dos casamentos é que a gente tem mania de ser Deus. Você sabe qual que é a mania de ser Deus? A gente acha que é Deus. Porque Deus, ele fez o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. E nós, muitas vezes, nos casamos com essa prerrogativa. Quando eu casar, ele vai se tornar aquilo que eu gostaria que ele se tornasse. Ah, ele tem esse defeito, está namorando, né? Vem a amiga e fala assim, amiga, ele é relaxado, ele não gosta de trabalhar, e não sei o quê. Aí a moça, ele fala assim, ela fala assim para a amiga, nada? Quando casar, eu melhoro ele. Quando casar, eu coloco ele na linha. Eu dou um jeito nele. E quantos de nós estamos o tempo todo tentando conformar o nosso cônjuge ao nosso gosto? Brincando de ser Deus, fazendo o cônjuge à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então a mulher pode pensar assim, ah, eu quero que ele se vista assim. Aí a Samara olha e fala assim, ele não pode usar essa roupa de jeito nenhum. Camisa do Corinthians na igreja, isso é pecado mesmo. É. E a gente vai se deixando levar, porque a gente pensa, o dia que eu tiver alguém do meu lado, conforme a minha imagem, conforme a minha semelhança, eu vou ser feliz. Mal você sabe que para você ser feliz, você precisa ser feliz sozinho primeiro, feliz em Deus, satisfeito em Deus, que o homem precisa de três amores. Amor de Deus, um grande mandamento nos ensina isso, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, você precisa do amor de Deus. Segunda coisa, me amar, me aceitar querer eu melhorar, que você não pode me mudar, você não tem como mudar o seu cônjuge, ele precisa escolher mudar. E tem tanta coisa que eu queria mudar e eu não consigo. Eu não sei você, mas tem tanta coisa que eu falo assim, meu, eu queria tanto ser diferente e eu não sou. Então eu preciso me aceitar, mas eu preciso aceitar a individualidade do outro. Eu sou lento. A Emilene é serelepe, rápida. Ela quer as coisas para ontem, eu quero para amanhã. E como é que a gente convive, como é que a gente fecha a conta? Equilíbrio. Se eu for entrevistar qualquer um de vocês aqui, qualquer casal aqui no Papo Reto Casais, eu tenho plena convicção. É sempre polaridades diferentes. Porque você procura no outro aquilo que você não tem. Uma pessoa que vive sempre a 100 por hora, 200 por hora, ela precisa de um negócio chamado freio. E a pessoa que vive a 20 por hora, ela precisa de um negócio chamado acelerador. E a palavra de Deus nos ensina que, assim como o ferro afia o ferro, o que acontece? O irmão afia o companheiro. Então, nós vamos caminhando e a gente vai se afiando como? Com as nossas diferenças, mas também se afiando com as nossas mazelas, com as nossas dificuldades, com os nossos traumas, com um monte de coisa, certo? Pode passar o próximo slide, por favor. E para a gente saber, para a gente se conhecer um pouquinho melhor, saber quem nós somos, do que nós gostamos, é necessário você desenvolver uma arte, a arte de fazer perguntas. E é a arte de fazer perguntas certas. Para eu extrair verdades da minha vida, eu preciso me submeter às perguntas. Então, se eu te desse agora, nesse momento, uma folha de papel e perguntasse do que você gosta, do que você não gosta, o que você escreveria? Se você fosse pensar no cônjuge, o que ele escreveria nessa pergunta? Do que ele gosta, do que ele não gosta? Outra pergunta. Eu me sinto feliz quando o meu cônjuge faz? Como é que você responde essa pergunta? Meu cônjuge fica muito feliz quando eu... A arte de fazer perguntas. Perguntas certas. Qual o problema de se fazer perguntas? Sempre que você vai fazer uma pergunta, vai vir uma demanda. Então você vai receber uma demanda da pergunta que você faz para você e você vai transferir essa demanda para o cônjuge. Só que a gente aprende em Como Me Fazer Feliz que ninguém faz o outro feliz se ele não é feliz primeiro. Ninguém consegue amar o próximo se ele não ama a si mesmo. Uma pessoa que ama a si mesmo, ela se torna amável. O que é a palavra amável? Apta a receber amor. Porque quantas vezes você vai tentar oferecer amor para o seu cônjuge e ele não está num bom dia, e no bom dia, quando não está no bom dia, ela não está apta a receber amor. Ou seja, ela não está se amando, ela não está se aceitando, e toda oferta de amor aparece assim, parece uma ameaça, porque está doendo. Então eu preciso aprender a arte de fazer as perguntas. Próximo slide, por favor. Lista de desejos e expectativas. Como me fazer mais feliz? Esse é o grande segredo. As perguntas vêm para você fazer a lista. Se você sentar no Papo Reto Casais, você vai ser desafiado a fazer uma lista de 50 itens. Imagina assim, 50 itens. Dá para fazer uma lista de 50 itens? É muita coisa. Pois é. É tanta coisa que você não experimenta porque o seu cônjuge não sabe e porque você também não sabe que gostaria de receber isso. Eu gostaria, por exemplo, de fazer uma viagem e nessa viagem ter uma banheira lá no quarto que a gente estivesse. Eu sonho com isso. Queria que naquele quarto tivesse uma banheira para a gente ter um momento nosso ali na banheira. Item número 1 da lista. Um casal chegou para nós e falou, pastor, eu vou colocar 5 itens na lista só para começar aqui. Porque no encontro não dá para fazer 50. No encontro você coloca 5. Ele falou assim, ó, o meu desejo, o meu sonho, é que a minha esposa me faça um bolo. Ela virou assim para ele, um bolo? A gente come bolo toda semana. Você sabe que ela não tá falando, ele não estava falando do bolo, né? Ele não estava falando do bolo. Ele estava falando da atitude dela de cuidar dele fazendo um bolo. Faz toda a diferença. Quanto mais específico você for na sua lista de desejos, melhor vai ser. Nessa lista você coloca desejos e expectativas. Nossa, se tivesse esse comportamento, se a gente acabasse com os gritos aqui em casa, eu ficaria muito feliz. Se acabasse essa gritaria aqui em casa, eu ficaria muito feliz. Se a gente pudesse ter um diálogo de pelo menos uma hora sem gritaria, sem ninguém se vitimizar, sem ninguém ficar, eu ficaria extremamente feliz. Aí eu pergunto para você, 5 itens. Quais são os primeiros 5 itens da sua lista que fariam você muito feliz? Do outro lado da lista, que você fez 50 itens, de muitas coisas que você já recebe, você gosta de receber, e outras que você não recebe simplesmente porque não comunicou. Quando você vira a folha, você vai fazer uma lista de 50 itens de coisas que você não gosta. Nessas listas que você não gosta, você vai colocar isso aqui para mim, ó, é inadmissível. A ponto de eu pensar em desistir do casamento por causa desses itens. Você escreve, você coloca a sua lista. Por quê? É uma lista de desejos e expectativas. Repita comigo, desejo. Ah, de novo, desejo. Expectativa. Expectativa. Desejo não é ordem, obrigação. É desejo. Amor é uma escolha. Você só vai receber algo com um amor se o outro tiver a opção de escolher ou não escolher. Se ele é obrigado a fazer, ele até faz o que você quer que ele faça, mas com a cara amarrada. Ah, eu queria tanto que ele, pelo menos uma vez por semana, lavasse a louça lá em casa. Eu gostaria. Diferente de, vai lavar a louça. Você dá uma ordem para um homem, qualquer homem aqui concorda comigo, você dá uma ordem para um homem, você fere a autoestima dele, você fere a imagem dele como homem. Faz diferente, você solicita. Olha, eu fico muito feliz quando há participação dele em casa, nas atividades de casa. Aí você vai anotando, dando ao outro o mapa da mina. Existe um tesouro dentro de nós que precisa ser explorado e a gente não sabe. Tem coisa que você nunca comeu e gostaria de comer. Tem viagem que você gostaria de fazer, a gente nunca vai ter essa viagem. Mas se está na lista, pode ser que um dia aconteça. Pode ser que um dia tal comportamento aconteça, porque o outro vai falar assim, puxa, esse meu comportamento incomoda tanto a minha esposa, por que eu vou continuar a vida inteira com esse comportamento? Ela já tentou de todas as formas arrancar esse comportamento de mim, e eu, toda vez que ela me espeta por causa do comportamento, eu fico com raiva, aí que o comportamento acontece mesmo, porque eu faço por teimosia. Aí ela insiste tanto em fazer, e se você faz sempre a mesma coisa, da mesma forma, você sempre tem o mesmo resultado. Deus está nessa noite falando para você que existem outras formas de você chegar no mesmo resultado, ou melhor, no resultado que você tanto sonha, tanto deseja. O que que você, aumentando a nossa lista de desejos e expectativas, quais são os seus hobbies? E desses hobbies que você tem, qual sua esposa não gosta? Qual seu marido não gosta? Tem coisas que a gente gosta e o cônjuge não gosta, e a gente fica incomodado porque ele está lá tendo o tempo dele com o hobby dele. Ele também está incomodado porque ela está lá com o hobby dela. Lembra da individualidade? Eu preciso respeitar o espaço do meu cônjuge, o cônjuge precisa respeitar o meu espaço. Só que eu também não posso ficar só no meu hobby. Eu preciso voltar e sair do meu hobby para as minhas responsabilidades. Outra pergunta. Quais são os seus valores inegociáveis? O que você gosta de vestir? O que você gosta de comer? Quais os tratamentos que você gosta de receber? Quais os comportamentos que te incomodam? Quais as frases que você ouve todos os dias ou, pelo menos, com uma variação de vezes, na sua casa que tanto te incomoda? Sabe aquela comparação que o cônjuge fala, olha, tá vendo fulana? Ela se veste assim, ela se veste como eu gostaria que você se vestisse. Olha o que você está fazendo com o cônjuge. Você está fazendo comparação. Aí o cônjuge, primeiro item da lista, gostaria de nunca mais ser comparado com ninguém. Eu não quero ser comparado com meu pai, com minha mãe, com meu tio, com seu irmão, com seu pai, com sua mãe. Eu não quero, porque eu sei quem eu sou. Eu quero ser respeitado na minha individualidade. E dentro do relacionamento, existe um espelho. O meu comportamento espelha o do cônjuge. Muitas das reações que a gente recebe é por causa da ação que a gente planta, que a gente semeia ali. Queridos, é uma ferramenta muito importante para mim e para você fazer essa lista de desejos. Você vai sair dessa palestra com esse desafio. De você fazer a sua lista pessoal. Você que vai ler a lista do cônjuge que ele vai entregar para você, não critique a lista do outro. Não critique. A lista é muito pessoal, são desejos. E você vai fazer ele muito feliz se assim você se portar. As nossas necessidades, necessariamente, elas variam de pessoa para pessoa. Então, o que é importante para mim pode não ser importante para minha esposa. E, inclusive, pode incomodar a minha esposa. Assim como as dela pode só me incomodar. Só que casamento é um negócio onde a gente precisa fazer negociações. Nem do seu jeito, nem do meu jeito. Vamos fazer do nosso jeito. Um respeitando o espaço do outro. E nós temos uma ferramenta. O pastor André falou assim, pastor, mas eu escolhi o tema Cinco Linguagens do Amor. Esse era o tema inicial. Mas já está meio batido, eu acho que não vai rolar. E a gente conversando, eu queria que você prestasse atenção que as cinco linguagens do amor, elas são, vamos dizer assim, um mapa para você fazer a sua lista. Com as cinco linguagens do amor, você tem facilidade, maior facilidade de identificar as suas necessidades, as suas demandas. Então a gente vai recapitular rapidamente as cinco linguagens do amor, mas nós vamos aprofundar um pouquinho. Porque você vai entender nessa noite que mais do que apenas você oferecer amor na linguagem do cônjuge, existe um risco muito grande para o seu casamento de você fazer exatamente o oposto daquilo que é proposto para ele. Ele quer receber as palavras de afirmação e ele ouve assim, você não faz nada direito? Seu incompetente? Então a gente vai pensar mais ou menos sobre isso. Então, o que é mais importante para mim e o que é mais importante para o meu cônjuge? Próximo slide, iniciamos falando da primeira linguagem do amor, que são as palavras de afirmação. E aqui nas palavras de afirmação, eu quero que você preste muita atenção, porque existem as palavras-chave de todas as cinco linguagens do amor. Para quem não entende, quem não conhece o tema, Cinco Linguagens do Amor é uma teoria que diz assim que cada pessoa, ela se sente amada de uma maneira diferente da outra. Algumas coisas são muito evidentes para mim, eu me sinto amado com essas coisas, e tem outras coisas que para mim é muito indiferente. A primeira é palavras de afirmação, e a palavra-chave das palavras de afirmação é reconhecer, admirar, validar. Reconhecer, admirar, validar. O que é reconhecer? Nossa, você existe. Você tem qualidades. Você cumpre propósitos. Você é importante para mim. As coisas que você faz são importantes para mim. Você está testemunhando para a pessoa verbalmente aquilo que você enxerga nela. Então, quem tem a linguagem de amor, palavras de afirmação, necessariamente precisa ouvir o quanto ela é importante na sua vida. Sabe aquela frase que a gente usava bastante lá no início, estava começando a namorar, né? E a gente falava assim uma frase, E-U-T-E-A-M-O, Eu? Fala aí. Eu? Eu? Você está falando para o seu cônjuge. Eu te amo. Eu te amo. Imagina assim, Pastor Elson, linguagem de amor, palavras de afirmação. Só que na minha infância, adolescência, na casa dos meus pais, eu nunca ouvi a frase, eu te amo. Nem do meu pai para mim, nem da minha mãe para mim, nem do meu pai para minha mãe. A gente não usava a expressão, eu te amo. Comecei a namorar com a Emilene, e a Emilene, cheia de amor para dar, ela fala assim, eu te amo, eu te amo, eu te amo. A minha resposta para a Emilene era um sonoro, eu também. Porque para mim essa frase não fazia sentido, ela não tinha significado, porque eu não ouvia essa frase. Pastor Elson, você é traumatizado porque você não ouvia eu te amo? Seus pais não te amavam, Pastor Elson? Me amavam de paixão. Me amam demais. Dariam a vida por mim. Mas a frase eu te amo nunca aconteceu. Então, muitas vezes, na sua jornada, você não recebeu dos seus pais. E ali moldou você. E porque moldou você, você tem duas escolhas. Ou aquilo que você não recebeu te faz tanta falta que você precisa ouvir do outro. Ou para você é indiferente. Então, alguns de vocês, a frase eu te amo é muito latente. Então, você precisa ouvir eu te amo. Para outros, falar eu te amo, não falar, tá tanto faz como tanto fez, está tudo certo. Para algumas pessoas, receber um cartãozinho lá, eu te amo. Deus abençoe o seu dia. Seu dia foi... que você tem um dia maravilhoso. Faz muita diferença. Para outras pessoas, tanto faz como tanto fez. Isso significa que esse é melhor que esse? Não. Apenas são diferentes. Pessoas diferentes, com perspectivas diferentes. E eu vou deixar um adendo aqui para vocês, que todas as linguagens do amor, elas poderiam, mas não podem ser manipuladas. Imagina assim, linguagem de amor, palavras de afirmação, eu preciso ouvir elogio. Para ouvir esse elogio, não pode ser qualquer elogio. Tem que ser um elogio verdadeiro. E aqui vem uma deixa que revoluciona relacionamentos. Que deixa é essa? Antes de você expressar amor para alguém, você precisa conhecer esse alguém. Você precisa enxergar esse alguém. Então você vai saber qual elogio essa pessoa precisa ouvir. Porque ela vai observar você, vai ver suas atitudes, vai ver o que você gosta, o que você não gosta, e ela vai, em percebendo quem você é, ela vai tocar o botão certo. E em tocando o botão certo, da maneira certa, o amor se manifesta. Então, não é simplesmente uma técnica, são palavras de afirmação, é só falar, tá bom, que boa palestra que você fez. Que bom, muito obrigado porque você ajudou aqui em casa. Não é assim. Existe uma forma certa, porque você precisa conectar o coração da pessoa e realmente demonstrar para ele reconhecimento, admiração. Nossa, gostei do que você fez. Gostei do perfume que você está usando. Gostei da roupa que você vestiu. Aí imagina a moça que tem a linguagem de amor, palavras de afirmação, ela vai ao salão de beleza, gasta uma nota lá no salão de beleza, vem impecável para casa. Eles vão sair. O que ela está esperando ouvir? O que ela está esperando ouvir? Nossa, que mulher maravilhosa, que mulher linda. Para quem não tem essa linguagem do amor, ter ou não ter, faz parte. Mas se não tiver, não machuca. Mas se tiver essa linguagem do amor, poxa, não me nota. Não me percebe. É indiferente. E por isso que eu falei. Não falar a linguagem do amor é uma coisa. Além de não falar, desprezar, rejeitar, piora o nosso cenário. Bagunça totalmente o nosso cenário. Então essas pessoas precisam ouvir frases como eu te amo, como você é bonito, eu amo quando você me leva para passear, eu amo a sua companhia, eu amo seus conselhos, Eu amo as suas falas, as frases que você usa para mim. Que comida deliciosa. Eu amo quando nós temos um momento só nosso. Eu amo quando você troca um outro compromisso para estar comigo. Eu amo. O que, que você está fazendo com isso? Reconhecimento. Nós vamos ver que tem as outras linguagens do amor. Mas você precisa negociar essa linguagem do amor. Porque imagina, eu tenho linguagens, palavras de afirmação, a Helene tem atos de serviço. Uma delas é ato de serviço. Aí eu vou e ofereço o ato de serviço para ela. Eu ofereço o ato de serviço para ela, que é a linguagem dela. O que, que eu estou esperando dela? Reconhecimento. Ela ser grata, ela expressar gratidão por aquilo que foi feito. Não é uma troca. Tem que ser uma coisa espontânea. Assim como o ato de expressar, servi-la com o ato de serviço tem que ser espontâneo, a devolutiva tem que ser espontânea também. Nossa, você se esforçou, não ficou como eu gostaria. Você salgou a comida, mas você se esforçou. Você foi atrás, você correu atrás. Deu certo. Reconhecimento. Amor sempre deve ser comunicado com palavras gentis. Senão ele perde o sentido. Eu quero melhorar meu esposo, ele está meio bagunçado, né? A gola da camisa está lá meio torta, né? Só que a linguagem de amor dele é palavra de afirmação. Segredo para você, minha irmã, que tem um marido, palavras de afirmação. Em vez de você virar para ele e falar assim, ó, arruma essa gola, está andando igual um doido. Chega para ele assim, ó, olha, a gola fica melhor assim. O que você acha? Faz toda a diferença. Você quer cuidar de alguém, destruindo esse alguém antes de cuidar dele, não vai funcionar. Cuidado com isso. Imagine que eu tenha essa linguagem, palavras de afirmação, e eu nunca ouça reconhecimento, eu nunca perceba admiração, eu chego em casa e eu só experimente julgamento, 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 crítica e mais crítica. E aqui vai mais um ingrediente mega importante. Você pode criticar toda e qualquer atitude do seu cônjuge. Atitude. Nunca o cônjuge. Você corrigir uma atitude, você está corrigindo uma atitude. Você atacar o seu cônjuge, querendo consertar ele, você está destruindo o seu cônjuge. Como que o seu cônjuge se sente se ele tem palavras de afirmação e ele ouve tudo isso? Coloca ele para baixo e diminui ele. Além de não se sentir amado, ele se sente rejeitado, desprezado, inadequado. E ele vai pensar assim, nossa, eu me esforço tanto para ser aquilo que ela gostaria que eu fosse e tudo é em vão. Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Quem tem essa linguagem do amor detesta comparações e lida muito mal com críticas pessoais que atacam a ele. Próxima linguagem de amor. Qualidade de tempo. Assim como a primeira, essa também tem palavras-chave. Palavra-chave de qualidade de tempo. Você pensou assim, ó, qualidade de tempo? Ah, é só levar ela para um passeio legal e eu vou ter qualidade de tempo com ela. É só sentar com ela e ter uma conversa legal e está tudo resolvido. Não. Não, nós vamos aprender nessa noite que essa é uma linguagem bem complicadinha. Porque ela espera atenção plena e aceitação. O corintiano, atenção plena. Atenção plena. O que é atenção plena? Eu quero te ouvir e em te ouvindo eu quero ouvir, eu preciso ouvir o que está por trás das suas palavras. Quem tem a linguagem de amor, qualidade de tempo, é mais sensível. E enquanto comunica aquilo que está sentindo, ela vai deixando marcas. Ela vai expressando com o seu rosto, com sua entonação de voz, o estado emocional dela. Gente, isso é difícil demais de perceber. Mas tem gente que é expert em perceber isso. Então, senta e vai ouvir a pessoa. Por trás daquela fala tem uma outra mensagem. Ela precisa de atenção plena para que você ouça aquilo que está sendo dito nas entrelinhas. É bem difícil de fazer, mas é necessário. Outra coisa, que é a palavra número 2, aceitação. A pessoa vem para compartilhar com você a dor dela, o que ela espera que você faça por ela? Normalmente, principalmente você que é homem, parece um problema para resolver, o que você faz? Vamos resolver o problema. Então, como é que você resolve o problema? Alicate e chave de fenda. Vamos resolver o problema. Mas você usa alicate e chave de fenda para consertar o coração da sua esposa? Não tem como. E coração de esposa, coração ferido, coração que está machucado, ele não espera ser consertado. Que você diga, isso aí é frescura. Próxima, isso aí é frescura. Próxima. Ah, amor, você está ligando para isso? Está ligando porque falaram de você? Passa para outra, segue a vida. A vida é fácil. Quem tem essa linguagem do amor fica ressentida. Por quê? Não ouviu o meu coração e não aceitou aquilo que é minha dor. A dor é sua. A dor não é sua. Então, porque a dor é do outro, você fica indiferente. Mas se a dor fosse sua, lembra que nós nos tornamos uma só carne? Inseparadamente, como a irmã pontuou para nós. Logo, não dá para a dor do outro não ser a minha dor. A dor do outro tem que me incomodar. Como é que eu vou perceber isso? No diálogo, na atenção plena. Não basta estar junto e com atenção plena. Ou melhor, não basta estar junto e com atenção em outra coisa. A esposa vem conversar, ou o esposo, que isso aqui inverte também, tá? O esposo vem para conversar sobre algo e a gente faz igual Maria, ou melhor, igual Marta, que em vez de ouvir o que Jesus tinha para dizer, estava fazendo um monte de coisa. Então a gente tem agenda, a gente tem um monte de coisa. Então o cônjuge cola do nosso lado para abrir o coração. Aí a gente está ali, ó. Vai logo, vai logo, vai logo, porque eu preciso resolver. Espera aí. Quem tem a linguagem de amor, qualidade de tempo, anseia ser prioridade na vida do cônjuge. Anseia que o cônjuge valide aquilo que ela está sentindo, aquilo que ele está sentindo também. Pessoas com essa linguagem de amor, elas amam diálogos profundos. Você sabe o que é um diálogo profundo? É aquele que visita o âmago da alma, assim, ó, mergulha na alma. Onde são reveladas as dores, as mazelas, as fraquezas, as limitações. É lá que ela quer estar. Então, o convite da pessoa com qualidade de tempo é mergulhar profundamente nos diálogos. Elas querem contar os seus sentimentos, os seus desejos, sem interrupções, sem julgamentos, sem um negócio chamado pitaco. Me ouça até o final, não muda as minhas palavras, ouça o que está sendo dito até o final. E esse é um grande exercício do papo reto casais. Imagina o casal sentar durante 2 horas e meia e ouvir até o final o que um outro tem a dizer, sem interromper, sem dar pitacos. Isso é um exercício para a vida. Diferente das palavras de afirmação, onde nós concentramos no que nós dizemos, no qualidade de tempo, a gente se concentra naquilo que a gente ouve. Porque o que a gente ouve é importante para o outro. Imagina assim, ó, quando eu vou sentar com alguém no aconselhamento, você vai fazer isso? A pessoa vai abrir o baú do tesouro dela. Ela vai pegar aquilo que é muito valioso para ela e vai entregar na minha mão. E vai falar assim para mim, ó, tá vendo esse pensamento aqui? Para mim é um tesouro muito precioso. Se você manipular isso errado, vai me ferir. Então eu preciso que você manipule bem, cuide bem disso que eu estou colocando na sua mão. Isso que eu estou colocando na sua mão é um pensamento. Isso que eu estou colocando na sua mão é um desejo. Isso que eu estou colocando na sua mão é uma ferida. Deu para entender a diferença? Que não é só um passeio ali com o namorado, com a namorada, com o esposo, com a esposa. Vai muito mais profundo. É uma abertura de tesouro para colocar na sua mão e você cuidar muito bem disso. A pessoa que tem essa linguagem do amor, ela não quer que os seus sentimentos sejam consertados. A pessoa que tem essa linguagem do amor, ela quer ser notada. A irmã está meio abatida hoje, o que, que aconteceu? Sabe, você chegar em casa, ver a esposa cabisbaixo, O marido chegou em casa, a esposa percebeu que ele está cabisbaixo. Aí ela se aproxima e coloca a mão na cabeça dele e ele está ardendo em febre. Ele se machuca, está com o braço machucado e ela nem nota que ele machucou o braço. Olha o contrário da linguagem de amor. Eu quero que você preste atenção em mim, mas acontece tudo comigo e você não percebe nada do que acontece comigo. Esse é o grande risco da linguagem não ser praticada. A pessoa se sente extremamente rejeitada, extremamente desprezada. Imagine que eu tenho essa linguagem de amor e nada que eu falo é considerado. Tudo o que acontece comigo, todo mundo sabe, menos o meu cônjuge. Imagina que eu tenho conquistas na minha vida e o meu cônjuge não valoriza a conquista que eu tive. Tudo isso é a linguagem de amor, qualidade de tempo. Mas também, quem tem essa linguagem de amor tem muita dificuldade de ser contrariado. Imagina assim, você tem essa linguagem do amor, mas você não é o centro do universo, não. Existe o outro. Existe outra perspectiva. É claro que ele não tem que consertar o seu sentimento. Não tem. Porém, existe outra vida. Existe outra percepção que precisa ser respeitada também. Próxima linguagem de amor, terceira. Ganhar presentes. Palavra-chave, encantar e agradar. Encantar e agradar. Namorados, quando começam ali o namoro, eles querem agradar de todas as formas. E o presente é uma das formas que a gente procura para agradar. Então você vai lá e pensa assim, eu vou dar um presente para ela, vou dar um presente para ele. Lembra que o presente tem que ser de acordo com o gosto do outro, não de acordo com o seu gosto? Isso tem que ser pensado. Então a pessoa quando pensa na linguagem de amor presente, a gente fala assim, não, mas tem que ser um presente caro. Não é um presente caro. Mais do que o presente, é a atitude de dar o presente. Se para eu prestar atenção na pessoa da qualidade de tempo, para atendê-la na sua necessidade, eu preciso prestar atenção nela, para dar o presente, eu também preciso prestar atenção nela. Então, estamos passeando no shopping. Aí a esposa fala assim, nossa, ela usa óculos. Que armação linda. Olha, que casaco bonito, preto. Não bege, preto. Vai passeando e ela vai pontuando uma série de coisas que ela gosta bastante. Vira o lado, o homem, ele está passeando, ele entra na loja de esportes e fala assim, camisa do São Paulo. Que coisa linda, maravilhosa. Aí ele elogia a camisa, ele elogia uma bermuda. O que está sendo pontuado aqui? Ele gosta desses itens, ela gosta desses itens. De repente, do nada, eu quero encher o coração dele, que tem a linguagem de amor presentes, de alegria. Como é que eu faço? Eu compro um presente que serve nele, que se encaixa dentro do gosto dele, que se encaixa dentro da perspectiva dele. Se me der a camisa do Corinthians, o que eu vou fazer? Pano de chão. Brincadeira, brincadeira. Mas o que é? Imagina que a pessoa não tem linguagem de amor presentes. Aí vem o maridão, vai lá e gasta uma certa grana, tipo assim, R$300, num ramalhete de flores. Vem ele todo feliz. Hoje eu vou arrasar. Hoje eu vou arrebentar. Hoje ela vai ficar muito, mega, tridimensionalmente feliz. Aí vem ele com aquele grande ramalhete de flores, bate na porta. Ué, ele tem a chave, por que ele bate na porta? Ele quer fazer surpresa. Aí ele vem para fazer a surpresa, ela abre a porta e fala, trouxe para você. Ela olha assim, pega o ramalhete de flores na mão. Obrigado. Coloca lá. Eu pensei que ela ia pular de alegria aqui, celebrar, dar glória a Deus, que é crente. E nada disso aconteceu. O que é isso? Linguagem de amor diferente. Papo reto, casais, experiência de um casal há 4 anos atrás. O rapaz queria um presente. Ele sonhava com uma bola de futebol. Ele sonhava muito com uma bola de futebol, só que tinha que ser a bola, né? Era uma bola da Nike, assim, uma característica. E ele, a esposa dele, sabia que ele queria ganhar uma bola de futebol. Só que ele deixou especificamente, assim, uma bola de futebol da Nike. Ela foi procurar tal bola e não achou a tal bola. A deixou para a última hora, sabe? Aí trouxe uma outra bola. A pênalti. Igualzinha, né? Nike pênalti, igualzinha. Chegou o aniversário dele. Chegou a bola da pênalti. Ele abre a bola, a coisa assim. Obrigado. Que legal, né? Qual o problema disso, gente? Eu noto você. Eu sei quem você é. Eu sei do que você gosta. Eu sei do que você não gosta. Eu sei o que você espera ganhar. Sabe aquela história assim? Pastor, eu queria muito uma blusa. Eu queria muito uma blusa. Eu queria demais uma blusa. E eu falei para ele que eu queria a blusa. De repente, ele me chega em casa com 3 blusas. Que bênção, né? Em vez de uma blusa, ele chegou com 3 blusas. Qual o problema aí? A blusa em questão, vai lá, vamos colocar um exemplo assim, ela custava R$350. Ele trouxe 3 de 100. Aí ele falou assim, poxa, mas você nunca ligou, você sempre vestiu essas blusas, você sempre gostou. Ele falou assim, é porque você te dava, eu não tinha opção. Mas eu prefiro usar 10 vezes a mesma do que N vezes as 3. Porque quando você fala de presente, a pessoa tem um significado. O presente para ela tem um significado. Nossa, a gente sempre compra roupa. Só que é o dia do aniversário. Não é qualquer roupa. É um presente. E o presente ele tem um outro significado. Para nós terminarmos essa parte de linguagem de amor, presentes, remeto aos irmãos um filme chamado Quem Eu Era Antes de Você. Lembra desse filme? Nesse filme, o ator principal ele era um atleta, ele era um surfista, ele sofre um acidente. E nesse acidente, ele fica tetraplégico. Só mexe a cabeça aqui, ó. Era necessário ter cuidados todos os dias, então contrataram-se cuidadoras para cuidar dele. E as cuidadoras vinham e cuidavam dele. Por ser a pior pessoa da face da Terra, ele era extremamente arrogante, ele humilhava as pessoas, aí as pessoas pediam as contas e iam embora. Mas, de repente, uma jovenzinha veio do interior, ela precisava do emprego, ela aceitou toda a humilhação daquele emprego, porque ela precisava pagar as contas dela, etc. Ela foi passando, o filme foi passando, e ela contava histórias da infância dela. Ele olhava assim, meu, você está louca. Aí ridicularizava a menina, assim como ele fazia com as demais. Ela contou uma experiência que, quando ela era criança, ela gostava de usar uma meia calça preta e amarela, igual de uma abelhinha. E ela gostava, ele falou assim, meu, quem é que usa um negócio desse? Que papagaiada é essa? Muito bem, o filme foi passando. E ela foi cativando o coração dele, cativando o coração dele, cativando o coração dele. De repente, lá para as tantas do filme, chega o aniversário dela. Ela tinha um namorado no filme. O namorado era um personal trainer, queria fazer dela uma atleta. E ele, todo feliz, falou assim, hoje eu arraso com a festa. Ele foi e comprou um colar caro com o nome dele, e trouxe para ela e falou, hoje vai ser maravilhoso. Ela vai ficar duplamente feliz com um grande presente que eu vou dar para ela. Aí ele chega, entrega o presente para ela, ela abre, vê o colar e ela fala assim, obrigado. O patrão dela vira para ela e fala assim, ó, eu também comprei um presente para você. Está ali, pega lá. Ela pega o presente, ela abre o presente. Ela tira uma meia calça preta e amarela de abelhinha, de adulto. Essa menina sai correndo de alegria, pulando de alegria. Por quê? É um presente que tem a cara dela. Presente que ela gostaria de ganhar. Qual o segredo disso? Eu noto você, eu sei quem você é, eu sei do que você gosta. Fazer diferente disso é machucar você. É deixar você com um tanque de amor vazio. Mas imagina que eu tenho essa linguagem de amor presente. E em vez de receber presentes com a minha cara, eu só recebo presentes por obrigação. O que é um presente por obrigação? Datas especiais. É meio que a pessoa tem de te dar o presente. Então ela vai, dá uma volta e te dá um presente. Esse presente não tem nada a ver com você. Como você se sente se você tem essa linguagem de amor? Mas assim como você sentiu dor, assim, rejeição, olha para a linguagem do seu cônjuge. Existe uma forma de você expressar rejeição para ele. E é isso que a gente está querendo pontuar mais para vocês nessa noite. Não basta, não é grave apenas não dar aquilo que a pessoa quer receber. Pior do que isso é você, sem perceber, fazer exatamente o contrário. Porque machuca. Além de não alimentá-la de amor, machuca, fere. E você vai ter que lidar com isso. Essa é a linguagem de amor. O presente é um símbolo visível do amor. Assim como as alianças possuem valor, cada presente que a gente dá tem um significado. Não sei você, mas minha mãe, ela tinha uma caixa assim, que ela tinha um monte de... Como é que é o nome daquele negócio? Cartão de Natal, cartão de aniversário, desde a infância, assim. Eu não sei se hoje ela ainda tem. Mas uma das coisas que eu fazia quando era criança era mexer nas coisas dela, inclusive, principalmente nesse negócio. Eu via bilhetinho daqui, bilhetinho de lá. Por quê? A linguagem de amor dela é presente. Cada coraçãozinho ali que ela recebia era um presente. Um presente com significado. A pessoa deixou o que ela estava fazendo, se preocupou comigo, foi até um lugar, comprou e trouxe para mim. Tem tudo a ver com a linguagem de amor presentes. Certo? Próxima linguagem de amor. Atos de serviço. Não se esqueça, a palavra-chave agora é cuidar e agradar. Pessoas com essa linguagem de amor, elas estão sempre buscando cuidar de pessoas. Mas o que ela espera? Que as pessoas cuidem dela. E se ela cuida, ela não cuida de qualquer jeito. Ela cuida com muita intensidade. Dou um exemplo. A minha esposa tem linguagem de amor, qualidade de tempo e também atos de serviço. Se você vai na minha casa, ela estende o tapete para você. Ela posta uma mesa fantástica para você. Ah, ela está fazendo isso para se aparecer. Nunca. Quem conhece ela sabe que isso é ela. Ela mostrando para você assim, ó, é assim que eu enxergo, é assim que eu me ofereço para você. A minha oferta de amor é esse banquete aqui para você. Então, onde que são as festas de Natal da nossa família? Aonde? Adivinha onde que é? Em nossa casa. Ah, mas é porque a sua casa é um pouquinho maior que as dos demais irmãos. Não é por isso, não. Não é por isso, não. É porque a expressão de amor está ali. Linguagem de amor, atos de serviço. Então, esse atos de serviço, quem tem essa linguagem, espera que sejam feitas atividades para ela. Um café na cama, participação nas atividades da casa. Ah, não, mas eu trabalho fora. Ela é dona de casa, ela que se vira com a casa. Lembra que as linguagens de amor, você vai preencher a lista de desejos e expectativas? Não basta você, para quem tem essa linguagem do amor, não basta você chegar assim, ó, tá aqui um caminhão de dinheiro para você. Se satisfaça com o que você quiser comprar. Nossa, que mulher ingrata, eu trabalho feito um condenado, trago dinheiro para casa, compro tudo, de tudo e mais um pouco que ela quer, e ela com essa cara amarrada aí. E se você conhecesse o coração dela e ousasse trocar o presente, que não é isso que ela quer receber, por um novo presente chamado você, com sua atitude de você ir lá e lavar uma luz, você ir lá acordar mais cedo, preparar um café da manhã e levar na cama para ela. Vice-versa também. Aí vem um exemplo aqui, no Papo Reto Casais também, que aconteceu, um fato verídico. A moça, cheia de amor para dar, os dois trabalhavam fora e ela pensou assim, Hoje à noite promete. Vou pedir para sair mais cedo do trabalho. Vou chegar em casa. Vou dar um talento na casa. Vou fazer uma lasanha de 4 queijos que meu noivo, meu esposo, ama. Ele é apaixonado, é fissurado por isso. E nós vamos ter uma noite abençoada. E assim foi feito. Chegou mais cedo, preparou tudo. Ele chega do serviço. Dindom! Surpresa! Ele entra, a surpresa está posta. Ele dá um beijo nela, vai, toma banho, volta, tem a noite ali maravilhosa de jantar. Ele todo feliz ali, se lambuzando com a lasanha 4 queijos. Certo? Papo vai, papo vem, conversa vai, conversa vem, termina o jantar. Ele se levanta, senta no sofá e vai assistir a mesa redonda. Aí ela virou para mim e falou, pastor, você sabe o que eu fiz, pastor? Eu me enchi de ira, pastor. Eu fui até ele, pastor. E eu quebrei o pau com ele, pastor. Sabe o que o cara de pau falou para mim naquele dia, pastor? Amor, não precisava nada disso, amor. Você ama sushi. A gente podia ir no japonês, de lá a gente ia assistir um cinema. A gente tinha uma noite maravilhosa. Pode uma coisa dessa? Qual o significado, qual a moral da história? Linguagens de amor diferente. Eu preciso aprender a apreciar a linguagem de amor do meu cônjuge, mas também falar com ele na linguagem de amor dele. Então, quem tem atos de serviço, espera aquela festinha surpresa. Que você dê um jeito. E a festa surpresa, um dos segredos da festa surpresa é você fazer fora do dia do aniversário, por exemplo. Você faz no dia anterior. Por quê? Senão não vai ser surpresa. Se você tem essa habilidade de enrolar bem para ser no dia, beleza. Mas se você não tem, crie uma alternativa para que você faça a diferença na vida do seu cônjuge. Querido, lista de desejos e expectativas. Coloca, mas se eu tiver que falar, não vale. Se eu tiver que falar o que eu quero receber, não vale, porque aí ele, não. Não é para amanhã. Uma coisa, né? Você falar hoje, eu queria uma festa surpresa para amanhã. Não vai rolar. Tem que estar lá na lista, assim, ó. Festa surpresa. Quando que essa festa surpresa vai acontecer? Em 2 anos. O tempo necessário para maturar essa ideia. Você vai olhar a lista, tem 50 itens na lista. Você vai falar assim, ó. Desses 50, ainda bem que 25 eu já faço. Se está na lista, é para continuar fazendo. Porque um dos grandes problemas nossos, enquanto casais, é achar que não precisa mais. Ah, eu sempre dava flores para ela, agora casou, não precisa mais. Será que não precisa mais? O que é que vocês faziam que não fazem mais e que precisava voltar a fazer? Põe na lista, escreve na lista. Faz toda a diferença na vida do seu cônjuge. Quem tem essa linguagem de amor precisa tomar um cuidadozinho para não se tornar consumista. Porque atender a demanda das pessoas, imagina assim, todo final de semana ter festinha lá em casa, banquete lá em casa. Chega uma hora que não dá, né? O bolso fura. Então tem que tomar cuidado para não ser consumista. E qual o problema disso? Onde que gera o problema no casamento? No conflito. Porque ele está lá, marcha 4, né? Está lá na 4ª marcha. Aí vem o maridão, ou o contrário, né? A esposa, e fala assim, vem cá, vem, opa, 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 opa. 2ª marcha. Quem tem essa linguagem de amor detesta ser contrariado também. Ou melhor, ser podado. Corre-se esse risco, mas às vezes é necessário. Mas imagina que eu tenho essa linguagem de amor e tudo que eu peço para alguém fazer, a pessoa até faz. Mas com um bico desse tamanho. Nada é espontâneo, nada é proativo, sempre eu tenho que falar, senão não sai nada, não acontece nada. O que é isso? O que está sendo revelado aqui? não me nota, não presta atenção em mim, não sabe do que eu gosto, não sabe o que enche o meu coração. Mas o presente sempre está lá. Fala bastante, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Não adianta você falar eu te amo para uma pessoa, né? Ficar falando só eu te amo para uma pessoa que tem linguagem de amor, atos de serviço. Você está chovendo no molhado. Não funciona. Não constrói. Quem tem essa linguagem do amor, como é que ela se sente quando o cônjuge não lava um copo em casa? Não passa um pano no chão? Não passeia com os cachorros? Fica tudo nas costas dela. Ela se sente desprezada, ela se sente rejeitada. Queridos, ninguém gosta de ser forçado a fazer algo. Por isso, na lista é de desejos. Puxa, mas eu tenho a obrigação de fazer minha mulher feliz. Você não tem a obrigação, você tem a escolha. Eu tenho a obrigação de fazer meu marido feliz? Não, você não tem a obrigação. Mas você tem a escolha. E um dos grandes segredos do relacionamento é que, para a gente aumentar o nosso sentimento de amor, a gente precisa amar. É amando que a gente sente amor. Sabe por que a gente sente amor quando a gente ama? Porque você oferece, aquele amor germina, ele floresce e é correspondido. É quanto mais você faz e vê resultado daquilo que você fez, mais você sente prazer em continuar fazendo. Mas se você não vê nenhum fruto, você fala assim, ah, não vou perder meu tempo. Não sei se foi o filme Prova de Fogo, acho que foi o Prova de Fogo, que tinha o diário, ele tinha lá, cada dia fazia uma atividade, né? Aí no primeiro dia ele fez, no segundo, e cada vez que ele fazia, não tinha reconhecimento nenhum, parecia que ele não estava fazendo nada. Ele conversava com o pai dele e falava, meu, não vai. Eu me esforço tanto para agradar essa mulher e nada de resultado, nada de resultado. Porque não há a correspondência. Nós estamos ouvindo, estamos caminhando para o final. São linguagens diferentes, são idiomas diferentes. É necessário eu olhar para o outro e falar assim, você funciona como? Você é diferente de mim. Você é japonês e eu sou americano. A gente fala língua diferente. A gente tem comportamentos diferentes. Eu preciso enxergar você e você precisa me enxergar. Próximo. Última linguagem de amor. Toque físico. Palavra-chave da linguagem de amor, toque físico, é sentir e tocar. Toque físico é muito mais do que um aperto de mão. Toque físico é muito mais do que apenas um abraço. Quais sentidos você tem? Quais são os sentidos que você tem? 5, né? Você é tocado naquilo que você vê. Então, quer saber o que é toque físico? Se vista bem para mim. Eu quero te ver bonita. Eu quero te ver bonito. Me toque nos meus olhos, com a sua imagem. Nós temos o olfato. Me toque com o seu cheiro. Eu quero ver você cheiroso, cheirosa. Eu tenho um tato. Eu quero ser abraçado. Eu quero receber um cafuné. Só que nesse negócio de toque físico, ah, ele gosta de toque, então eu vou lá tocar. Não é desse jeito. Se eu tenho essa linguagem de amor, toque físico, eu tenho que mostrar para você como eu quero ser tocado. Não é de qualquer jeito. Não é qualquer massagem. É do meu jeito. E não é uma obrigação. Nossa, que cara exigente, que pessoa exigente. Não. Não é exigência, é preferência. As pessoas têm direito de ter as suas preferências. Ah, não, e para mim essa preferência dele, dela, é frescura. Não é frescura, é apenas uma preferência. E você faz ele muito feliz quando você considera a preferência dele. Então, eu posso tocar com o seu sabor. Eu preciso do teu sabor, eu preciso do seu beijo. Eu preciso do seu beijo. Ah, a gente beijava lá loucamente, beijo de língua. Beijo de língua é beijo erótico, é para o sexo, ele é para o casamento. Então a gente, enquanto namorava, beijava de língua. Casou, beija selinho. E olhe lá. E eu tenho linguagem de amor toque físico. Como é que a gente fica? A relação mingua, a relação esfria. Porque eu quero ver você. Eu quero sentir você. Eu quero experimentar você. Eu quero saborear você. É assim que eu me sinto mais amado. É assim que eu me sinto tocado. Porque é sentir. É tocar. Beijo, abraço, sexo. Sexo de maneiras diferentes, experiências diferentes, novas coisas. Como é que você faz isso? Casal, casado, é só conversar, dialogar. Eu tenho essas preferências, você tem essas preferências, vamos negociar e a gente consegue enriquecer o nosso casamento. O casamento, realmente, o amor, o toque de amor existe de diversas formas. O nosso corpo é todo cheio de terminações nervosas. Então tem pessoas que gostam de um toque na perna, no braço, na nuca. Qual é o seu mapa do seu corpo que você precisa oferecer para o seu cônjuge? Mas imagina que eu tenho essa linguagem de amor e nunca mais fui beijado, nunca mais fui abraçado. Atendi um casal recentemente que a moça falou assim: pastor, a minha linguagem de amor é toque físico. E a gente anda pela casa, né? Eles não estão no sobrado. Aí toda vez que eu desço a escada, você sabe o que eu espero que ele faça? Ele tombe comigo. Tombe? É. Eu gosto tanto quando ele tromba comigo, porque a gente se tromba e a gente se olha. E a gente se beija. A gente se tromba. Coisa simples. Qual é a necessidade dessa pessoa? Um toque. Apenas um toque. O toque, para essa pessoa, abre o coração dela. Ela tem muito amor para dar. Para encerrarmos essa parte, a gente já está caminhando para o final da palestra também. Casal novo também. Primeiro jantar pós-lua de mel. Chegaram em casa, tarde, arrumaram as malas. Vamos fazer o nosso primeiro jantar. Todos felizes, né? A dispensa estava mais ou menos. Vamos fazer uma comida aqui. Beleza. Estão se preparando para fazer. Ó, enquanto eu corto a cebola, vai lavando a louça. Beleza? Combinado? Combinado. De repente, o cidadão, toque físico, ele deixa o posto louça e vai até a sua amada. Cheio de amor para dar. E abraça ela por trás. Começa a dar beijo aqui. Do jeito que ela estava, ela virou com a faca na mão. Sai! Isso não é hora. Linguagens de amor diferente. Ele se sentiu rejeitado. Ela se sentiu invadida. Não é hora. Tudo tem a sua hora. E nós precisamos pensar que diante de mim existe uma outra pessoa, bem diferente de mim. Se a gente for entrevistar, se vocês forem entrevistar eu e a Milene, gente, tem muita diferença. Mas é porque a gente é muito diferente que a gente está junto. Que a gente se complementa. A gente se ajuda. A gente se afia bastante e a gente se afia mesmo. Tem tanta coisa que a gente queria se mudar, né? Mudar um no outro, e a gente ainda não conseguiu, mas a gente está na caminhada, a gente não desistiu. A gente depende de Deus. É Ele quem nos sustenta, é Ele que nos mantém de pé. E eu continuo pedindo a Deus para me ajudar a comunicar amor de forma que ela entenda o quanto ela é amada. Que às vezes você está com esse sentimento. Eu faço de tudo por minha esposa, eu faço de tudo por esse cabeça dura. E é o mesmo que eu não estou fazendo nada. Você fazer muita coisa dentro da sua linguagem que não tem nada a ver com o outro, é você fazer muita coisa em vão. É você pegar o seu rico tesouro e lançar ao mar. Jogar tudo para as piranhas, em vez de acertar o alvo, que é o coração daquela pessoa que você tanto ama, que você tanto busca, que você tanto precisa. Então, nós encerramos, primeiro, dizendo isso, né? E segundo, se você quiser abrir, mas eu vou ler numa versão diferente. Filipenses 1, de 9 a 11, que é uma oração do apóstolo Paulo, mas que tem muito a ver com a nossa vida, que seria a nossa oração, a minha oração para vocês e por vocês. Filipenses 1, de 9 a 11. Assim, esta é a minha oração. Que o amor de vocês floresça. Não apenas floresça, mas transborde. Que necessariamente vocês aprendam a amar como se deve. Vocês precisam usar a cabeça e testar os seus sentimentos para que haja amor sincero e consciente, sem sentimentalismo barato. Vivam como alguém que ama, uma existência discreta e exemplar, uma vida da qual Jesus se orgulharia, produtiva em frutos na alma, tornando Cristo atraente para todos e fazendo que todos sintam vontade de louvar a Deus. Traduzindo para o nosso aqui, a oração de Deus para nós é que nós sejamos tão felizes enquanto casais, mas tão felizes, e felicidade é igual a necessidades satisfeitas, que a gente consiga satisfazer tanto um ao outro, que esse amor emane de nós e as pessoas falam assim: eu quero ter um casamento igual do casal aqui da frente. Eu quero ter um casamento igual ao seu. Pelo menos essa imagem que você passa. A gente vê a felicidade daqui, mas não vê o trabalho que está por trás para chegar nessa felicidade aqui. Mas essa é a minha oração por vocês, por essa igreja. Que haja investimento, queridos. Você de hoje não é o você de ontem. Você é um você diferente. Precisa se conhecer, precisa se revelar. E assim o seu cônjuge vai poder satisfazer melhor você e você é o seu cônjuge. Amém? Vamos baixar a cabeça, fechar os olhos, vamos orar ao Senhor nesse momento. Deus, nós queremos te agradecer imensamente, ó Pai.